coronavírus chegou ao Brasil.
Começando mais uma edição do Não Me Critica, mais uma edição do Fique em Casa, quarta-feira, esse podcast que é a coisa mais linda da podesfera, gente, temos que dar esse...
Ai, amei.
Ai, que começou gente,
eu fiquei, sexual. Eu fiquei a semana inteira combinando isso comigo, que eu tinha que fazer uma jogadinha com o nome da série. Né, que você já sabe qual é o nome da série que nós vamos falar hoje, até porque está aí na nossa imagem maravilhosa. E mais uma edição, vamos destrinchar esta série, mas temos uma convidada hoje. Antes de apresentar a convidada, vamos nos apresentar, tá? Eu sou Thiago Arzacon, tá? Quem mais está aqui?
Heitor Gomes.
Adoro essa parte.
Eu adoro essa parte que a gente nunca sabe quem vai falar.
Quem acho mais? Tudo.
É, Teteuzinho, sensação.
Uhum. Animação!
Animação lá em cima!
Matheus, beleza noite! Cheguei!
Caralho! Gente, brota! Brota xota!
Brota xota, bebê!
Meu pai amado!
Aturo surta! Morde o bico do peito!
E tem também, cadê a Mariana? Tá aí, né?
Ah, eu falei, né? Só que fui silenciada mais uma vez por esses homens aqui que ficam me silenciando toda semana. Eu sei, gente, que eu sou linda e maravilhosa. Beijo pra vocês. Aqui é a Marizinha.
Beijo, fanbase.
Gente, a gente mega pode gravar essas apresentações e sempre colocar o play nelas, porque a gente sempre fala essas coisas assim, que é mega já o script.
Mas é mega. É mais engraçado ver as nuances que separam uma da outra, como elas vão mudar, assim.
Mudando a cada semana. Lembrando, gente, que estamos, como vocês percebem, pelas nossas vozes, estamos cada um na sua casa, tá bom?
Estamos
robotizados. Ainda não encontramos a cura do coronavírus, então sossega o rabo em casa, pelo amor de Deus.
Só quando a vacina chegar para matar o coronavírus. Enquanto ela não chega... A gente vai se protegendo em casa. E como você também deve estar aí em quarentena, né?
A não gente, ser que eu você... só bebi um copinho de desinfetante, vocês não sabiam.
É, o nosso presidente já tá bom, gente. Ó, já tá curado com a cloroquina.
Eu acreditei em você, corona!
Não foi suficiente, Mário. Corona não foi suficiente.
Caralho, corona, vacilou.
É, pois é.
Gente,
bom,
apresenta a nossa convidada aí.
Isso, vamos falar agora. Para falar de coisa mais linda, essa série que nós vamos destrinchar hoje, convidamos ela, maravilhosa, Fernanda Zal. Seja muito bem-vinda ao Não Me Critica.
Eu mesma. Ah, tá meio fraco, gente.
Aí o ouvinte abaixa o volume, assim.
Porque... Gente, a cara da minha gata nesse momento foi tudo.
Ela que é atriz, dubladora, youtuber, social media, ela que sabe tudo de série, né, Fernanda?
Sei. Assim. Acho que eu sei.
Eu gosto que ela vestiu a camisa, ela falou sei, então agora...
Sei.
Acho que eu sei.
Agora eu quero ver.
Agora eu quero ver, teste. Quem
é. Não, então. O papel eu acho que o fato de ser atriz me ajuda a fazer esses julgamentos.
É isso aí,
olha.
Conhecimentos técnicos.
Prazer, também. Galera. Que bom estar aqui com vocês.
Bom e... também ter você aqui. Você já fez podcast alguma vez?
Não, primeira vez. Estou perdendo a virgindade hoje.
Mas você,
que momento especial.
A gente fala pro convidado, não fica nervoso, mas você não vai ficar nervosa, você é da área.
Imagina.
Né?
A gente sabe, fica nervoso e você...
Sabe é o que tá chegando também e eu não queria deixar passar? O aniversário de Thiago Arzacon.
É hoje.
Meu Deus.
Rainha, come meu bolo.
Parabéns
pra você.
Fora do ritmo.
Te amamos, Thiago. Não seríamos nada.
Obrigado.
Sem você.
Nossa, obrigado.
Leonila. Ah, olha. Ainda Leonino, bem que... né?
Sim, ainda bem que tá todo mundo na sua casa, senão vai ficar com vergonha.
Tá tímido agora, tá vermelho.
Tiago, eu mandei uma surpresinha pra sua casa. Aí você vai atender a campainha, vai uma mensagem pra você.
Ainda bem que tem câmera.
Um carro de som, sabe? Você vai adorar. Uma
vou adorar, amar. Coisa que eu adoro mesmo, é isso. Com gente, Caio, é hoje. O programa caiu no dia mesmo, é hoje, é 29 de julho. Olha
com
aí.
Caio vestido de bombeiro dentro do carro de som.
Aí melhorou um pouquinho. Isso eu quero ver, isso eu quero aí ver. Tá melhor um pouco. Aí já começa a querer abrir o portão.
Oi, Azacom, vem apagar o seu fogo.
Ai, não tenho fetiche com essas coisas, gente. Pelo amor de Deus. Acho
vai
muito
ser um enfermeiro com a cura do corona.
Aí tu vai ter crush.
Obrigado, mais. Gente. Mais uma primavera. É sempre bom, né?
Que coisa mais linda.
É, porque... Bom, então, aproveitando esse gancho maravilhoso de Heitor, vamos então falar de coisa mais linda. Esta série que está na Netflix. Olha a Netflix de novo, fazendo o seu papel aqui no Fica em Casa.
E sem dar um patrocínio pra gente.
Nenhum. Então, a primeira temporada saiu em 2019 e a segunda temporada saiu agora, 19 de junho deste ano, né? No meio da quarentena aí de todo mundo. Primeira vez que a gente traz uma série aqui com duas temporadas. Então, agora, ouvinte, você vai ter que realmente parar e assistir. Agora são duas temporadas. E olha, se Thiago
Zinha com.
Se eu vi. Se eu vi as duas temporadas, você consegue. Deixa aí essa
se
dica
o Baby Boomer conseguiu assistir a Netflix.
Ah, meu Deus!
Fazendo 40 anos.
Mas os episódios são curtos.
Como é que muta aqui o participante?
O Matheus. Não gosta de ouvir verdades, né, queridinho?
Não, não estou fazendo 40 anos, não, tá, querido?
Cadê o RG? Mostra aí.
Enquanto que eu tô fazendo mesmo? Tô fazendo. Ah, tá aqui, pronto. Eu tinha esquecido.
38.
Como é que você sabe, gente?
Eu sei de tudo, eu sou onipresente. Eu tô aí no teu lado.
Meu Deus do céu. Fernanda, desculpa, tá? Nem sempre assim. Eles estão bem acalorados hoje.
É sempre assim, sim. É sempre assim, sim.
É sempre assim, imaginei. Vocês acham que eu não escutei? Eu escutei os outros, pô.
Ah. Ai, meu que Deus. Vergonha.
Ué, gente?
Escutei.
Já pensou? Não, eu vou falar com esses doidos aí, sei nem quem é.
Sei nem quem é. Gente, então, coisa mais linda, e aí? Coisa mais linda.
Cara,
coisa mais linda é a coisa mais linda, gente.
Uma coisa que eu vi de coisa mais linda que eu achei engraçado é que foi um produto muito pensado para americano e para o resto do mundo ver também. Aí eu vi que ele que levou uma tradução de Girls of Ipanema no nome, em alguns países.
Mas a série, em alguns momentos, ela abre com essa versão, não é?
Não, é em português mesmo.
Todos os momentos? Todos os momentos, não. Não,
é em português. Olha, é em português. Que coisa mais linda.
Mas o que eu achei engraçado é porque esse título foi puramente para americano ver mesmo, porque elas nem ficam em Ipanema.
É, eu tava não. Tipo, gente,
não é Ipanema. Ela mora em Ipanema, gente.
Ela mora.
É de frente da praia.
A bicha é riquíssima, né?
Riquíssima. Porra.
Eu ignorei essa parte, para mim ela
ficava. E o coisa tipo, mais linda fica em Ipanema.
Isso aí.
Parece Lapa.
Parece que eu ia falar, parecia centro, parecia uma coisa assim. Mas só para as pessoas entenderem o que é uma série dos anos 50, nos anos 50.
Na virada, né, dos 50.
É, 59. A paulistana Malu, ela se muda pro Rio com o marido para abrir um restaurante, tá, gente? E aí ele rouba todo o dinheiro e foge. Pois
e ela
é.
Fica só com o restaurante.
Isso aí. E ela vai e conhece a Adélia. E a escritora Tereza, e a jovem abre um clube noturno de bossa nova, sensacional.
Mas a gente explicou de um jeito meio estranho, porque nesse contexto também tinha a Lídia. A Lídia ela já tinha vindo pro Rio de Janeiro, e aí a Malu tava indo meio que na onda dela, sabe?
É, a Lídia já era amiga da Malu, já desde muito tempo.
Amiga de infância, as duas eram patricinhas juntas.
E a Tereza é cunhada da Lídia.
Isso aí.
Tereza agora é crush.
E a Adélia é a amiga da Malu, não é isso?
A Adélia conhece a Malu no prédio no dia que a Malu ficou pé da vida e tacou fogo na porra toda.
Isso!
E aí a Adélia... Não é spoiler, tá? Isso aí já tá na sinopse. Mas,
vocês perceberam na série uma tentativa de fazer um formato novo, que eu até gostei desse formato, mas eu não sei se em alguns momentos ele beira cafonice, mas aí você se acostuma com ele e você não, aprende a não se importar mais. Que é mistura de série com novela. Fica, tipo, meio soap opera, assim, tipo, indo e voltando, sabe?
Cara, eu nem achei misturado, eu achei bem novela.
Eu acho que ela é bem didática, de uma certa forma. Ela chega a desenhar alguns pontos, né?
É, total.
Mas eu acho que tem umas partes que ela acelera e, tipo, igual uma série mesmo. Temos que fechar isso aqui de um jeito com suspense. Porque novela não tem essa preocupação. Às vezes a gente vê, quatro minutos de uma cena de um café da manhã que não vai mudar nada na sua vida. Coisa mais linda não tem isso, sabe?
E eu acho que ela nisso, que ela, eu acho ela bem didática, né? É uma série bem didática, principalmente quando ela fala dos problemas da sociedade que estão lá em 1959, e aí você para um pouquinho assim, olha pro lado, gente, isso não acontece em 2020 também? Pois é, ouvinte, acontece também em 2020. A gente vem caminhando esse tempo todo, e muitas coisas do que você vai ver na série, você vai ver na sua vida real. Hoje, 2020, muitas coisas acontecem. E a série, ela, o tempo todo, vai te colocando isso na sua frente, e para você ficar fazendo esse contraponto. Nossa, em 1959 as coisas já eram assim, sim, já eram assim, e continuam sendo assim. Né,
o mais
por isso que eu julgo ser uma série importante, sabe? Porque as coisas continuam acontecendo até hoje. Então, é uma série didática, ela desenha algumas coisas, assim. Pode ser meio óbvio pra gente, né, que entende bem do assunto, mas, assim, eu acho que ela consegue despertar a consciência de muitas pessoas que não tinham se ligado nisso, de muitas mulheres, né? Que quando você traz determinadas questões pra consciência, é muito mais fácil você parar de autorizar que determinadas coisas continuem acontecendo, né?
E tá na Netflix, né? Que é muito importante. Muita gente tem acesso, né? Querendo ou não.
Você ia falar, Heitor?
Não. Eu só ia falar que, tipo, a gente não percebeu uma iniciativa da Globo de fazer uma produção assim, tipo, completamente voltada pra mulheres nesse sentido. Porque eu já vi minissérie da Globo, onde as personagens eram... quase todas, assim, os protagonistas eram mulheres. Tipo aquelas empreguetes, lembra? Mas eles não discutiam feminismo, né, nessas paradas, sabe?
Tinha aquela minissérie Casa das Sete Mulheres, que era bem legal, e tinha um pouquinho de discussão também disso, porque na época eu acho que era mais difícil ter esse tipo de discussão na TV. Mas eu acho que, pô, eu amava aquela minissérie, gente. E era meio antigo, assim, então fazendo contraponto com o atual e tal.
Uhum.
Mas, Fê, fala mais pra gente, como é que você assistiu e como foi assistir Coisa Mais Linda? Com tudo que ela traz, né?
Ah, eu amo a série, porque eu acho que a série, ela, de uma certa forma, ela é vibrante, sabe? Eu acho que ela te empolga, né? Porque começa com elas querendo mostrar o valor delas, né? E quando você começa a se identificar com as questões que vão acontecendo, pô, essa situação aqui já aconteceu comigo no trabalho, porra, já tiraram meus créditos de coisa que eu fiz, sabe? Tipo, já me silenciaram, já me mandaram calar a boca. Cara, eu sou capaz de fazer isso, sabe? Eu acho que ela te encoraja, de uma certa forma. Eu não sei se todo mundo conseguiu ver dessa forma, mas, tipo assim, eu terminei a primeira temporada, tipo, empolgadíssima, e a segunda temporada empolgadíssima pra, sabe, até porque a Malu, ela é empreendedora, né? Então, te dá aquele start, sabe, tipo, eu vou fazer meus projetos, sabe, tipo, eu acho bem legal. E também a coisa de você, eu acho bem legal a coisa de você se identificar com os personagens, né? Eu acho que todas as mulheres têm uma coisinha de uma ou de outra, sabe? De uma certa forma. Você se identificou, Mari?
Ah, assim, no começo eu tava achando elas todas muito patricinhas, com exceção da Adélia, né? Eu tô nesse bando de patricinhas. Eu não tava me correlacionando muito, não. Mas aí, com o passar da primeira temporada, que eu não consegui ver a segunda ainda, gente, só o começo. É que tá muito boa também. Eu comecei a realmente me identificar com várias coisas, inclusive isso que você falou, a pressão de ter um relacionamento perfeito com os caras que não te dão valor, sei lá, todas as coisas do trabalho, dos caras quererem desacreditar as mulheres no trabalho, ou tipo, meio que não valorizarem as coisas que faziam. Então, sim, tipo, impossível não se relacionar com essas personagens, de alguma forma,
em algum momento, né?
É, mesmo que a sua vida seja totalmente diferente.
Tem vivências bem diversas, né, na série.
É, eu acho bem legal também o contraponto do feminismo branco, né?
Sim.
Do negro. Tipo, a Malu tava lutando pra conseguir trabalhar. A Adélia não tinha opção. Ela tem que trabalhar desde sempre.
É uma das cenas que mais me marcou na primeira temporada. Porque
eu amei
aquela,
essa cena.
É a cena que enche o Coisa Mais Linda de água, né? Que alaga tudo.
Sim.
E aí elas têm uma discussão. E aí tem um discurso muito lindo da Adélia, que é, tipo, muito bonito sobre o trabalho, o que era o trabalho pra ela, sabe? E como era diferente pras duas.
Gente, tem algo até que eu vou dar uma dica no meio do podcast que tem muito a ver com isso. Tipo, eu já citei em algum episódio anterior aqui do podcast, um outro podcast que tem, que é da Flávia Oliveira com a filha dela, Isabela Reis.
Excelente.
Que é um Good Grilo.
Excelente podcast.
E aí, o último episódio que eu ouvi, eu acho que até esse episódio que a gente tá gravando agora sair, talvez já tenha saído outro episódio do podcast delas. Mas o episódio 48, que se chama Julho das Pretas, que elas, o tema do episódio é pra falar do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Que foi dia 25 passado. Aí elas citaram, a Flávia citou Coisa Mais Linda nesse episódio, e elas compararam muito, tipo, as diferenças, as diferentes vivências, né, de uma mulher negra e uma mulher branca dentro do feminismo, né? E aí elas citaram, inclusive, umas coisas meio bobas que a gente nunca, eu pelo menos, não tinha parado pra pensar, né? Tipo, que a gente vem vendo muito, tipo, atualmente, essa pregação de, tipo, ah, vamos para as mulheres, né, no meio das mulheres, de usar menos maquiagem para não se adequar a esses padrões, não ficar alimentando a indústria de maquiagem, sendo que, ao mesmo tempo que isso vem acontecendo com as mulheres brancas, paralelamente a isso, as mulheres negras só agora estão começando a ter base no tom certo das peles delas, sabe? Então, sim, é meio escroto você querer obrigar, tipo, as duas terem a mesma vivência e experiência, tipo, mesma noção. Até mesmo questão de você casar e ter filhos. É, a Isabela citou que, tipo, ela tem várias amigas brancas, coincidentemente ou não, que elas falam que hoje em dia elas não querem mais reproduzir essa configuração de família por ser algo meio forçado, que elas se sentem meio que obrigadas a isso, de ter filho, de casar, sei lá o quê. Mas que, paralelamente a isso, tipo, não faz muito, muito tempo, durante a escravidão, as mulheres negras não podiam ter, não podiam constituir família, casar e ter filhos e tal. Então, tem muitos ainda hoje em dia que querem exercer esse direito, sabe? E é válido também, sabe? Tipo, são coisas diferentes. Você não pode, tipo, desvalorizar uma pessoa que está querendo exercer aquele direito que ela acabou de conseguir adquirir, enquanto você já tem aquilo há muito tempo e agora você tá querendo abdicar disso, sabe?
Esse podcast é excelente, gente. Angu de Grilo, ouçam também, que é bem importante. Eu tenho, é comecei incrível. A ouvir já alguns episódios. É, quem quer continuar?
Fê, quem... Não, tem um ponto que eu queria falar, que também é a série fala muito sobre o direito à liberdade feminina, né?
Uhum.
E aí eu percebo que, tipo, o desquite, o desquite que elas tanto citam na série, eu adoro essa palavra, desquite.
Eu amei também.
Eu quero adotar na vida. Isso.
Eu quero desquite.
Eu quero desquite.
Eu só vou falar
agora.
Isso agora.
Ele deixava a mulher mal vista, né? Então isso era usado contra ela judicialmente, às vezes, em casa, se você tivesse que falar com a justiça, né? Eu achei isso muito louco.
Sim, sim. Mostra como era, como aquele tempo era muito cruel, né, para as mulheres. Fala,
isso aconteceu, Deus. Isso eu me identifiquei porque isso aconteceu, por exemplo, na minha família. Minha avó, ela se separou, e a minha mãe conta que na época, na escola ainda, minha mãe tinha uns 15 anos, as outras meninas e os outros meninos, enfim, não queriam andar com ela, porque a mãe dela era desquitada. Desquitada. E real, sabe? A minha mãe até assistiu, eu indiquei pra ela a série, e eu acho que isso é mais legal também, porque ela tá pegando um público... que é o público de novela, também se citaram novela, eu achei interessante.
É,
e a minha mãe assistiu a primeira temporada falando assim, Fernanda, que filme longo aquele da Netflix, eu tenho 3 horas da manhã. mãe, não era filme, cara, é série. Ai, mas foi continuando. Resultado, no dia seguinte ela assistiu a segunda temporada também, até 3 horas da manhã, e amor, sabe?
Dentro de uma vez só.
Não, ela fez maratona de série achando que era um filme. Então, assim, é um só que assim, a minha mãe tem a cabeça mais aberta e tal, desde sempre. A minha avó era uma pessoa, tipo, super pra frente, sabe? À frente do tempo dela e tal. Mas, assim, eu acho que essa série pega essa geração também de hoje em dia, sabe? E faz essa geração também pensar coisas que talvez não tenha pensado, né? Que nem a coisa da mãe do cara lá, a mãe do marido da Tereza também, né? Que é uma mulher que reproduz machismo. A gente nem fala muito que tem esse, às vezes, esse debate, né? Que mulher não é machista, a mulher reproduz machismo, né? Parece que ela é condicionada a isso.
Uhum.
E que ela reproduz o machismo. Quem não tem uma... Alguém na família, sabe, nem que seja distante, que não conhece ninguém, sabe, que, assim, mulheres que fazem isso, até hoje tem, né?
Sim.
Uhum. Então... Nossa, aquela mulher, ela é muito atual, aquela mãe, é muito atual. É onde o dinheiro, né, o poder e também... aparência e aquela mente onde ela mesma coloca que o homem é que tem o poder, ele tem que tomar atitude, que a mulher tem que ficar sujeita ao que ele precisa, ao que ele quer, tem que ser a esposa perfeita, tem que dar o filho. Olha, eu vendo.
E aí cobra aquela... da nora, né?
Exatamente, exatamente. Por isso que talvez as pessoas também, quando começam a assistir Coisa Mais Linda, acabam vendo 1, 2, 3 episódios de uma vez só, porque as coisas são tão angustiantes de ver na série, mesmo sendo uma ficção, mas muito com a nossa realidade, e que você acaba querendo ver. Eu, por exemplo, a primeira eu fiz assim, eu vi logo 3, 4 de uma vez só, porque vai prendendo e você quer saber o que acontece, como aquele desfecho, como vai ser aquilo. Fala, Matheus. Ah, não, é o Heitor.
Não, eu tô concordando com o que você falou, mas já que me passaram...
Foi chamado.
Já que eu fui chamado. Eu só tenho um contraponto que eu fiquei um pouco preocupado com a série. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação também, mas eu achei que eles começaram um debate sobre feminicídio muito pesado, e que eu queria muito ver como isso ia sair na série. Mas eu achei que eles não se aprofundaram. Eles trouxeram um assunto, mas largaram ele, sabe?
Deixaram pro final, né?
Eu achei que era um ponto muito importante de ser tratado ali, mas eu achei que quando aconteceu, realmente, quando aconteceu a situação, foi largado de uma forma que todo mundo continuou a sua vida, depois voltou do nada, sabe?
Porque eu acho que é porque, gente, a reação das pessoas que estavam naquele momento do que aconteceu. Então, galera, spoiler, pula aí. Mas é porque, realmente, olha, a Malu ficou meses em coma e as outras pessoas meio que foram vivendo as dores e naquele momento já meio que estava superado, entre aspas, sabe? Uhum. Tipo, as pessoas já estavam seguindo sua vida. E realmente, cara, eu acho que a série se propõe a entrar em muitas discussões que são complexas até hoje, em diversas maneiras, e fica difícil mesmo abordar tudo completamente de uma forma foda.
Eles pincelaram, a gente não citou, por exemplo, aborto, eles falam sobre o aborto, né? Uma não pode ter filho, e a outra tá questionando se ela vai abortar para seguir uma carreira, né? Tá questionando, né? Não tô dando spoiler.
É muito louco que a gente falou do Coisa Mais Linda, que foi uma obra, foi um lugar que foi feito nas mãos da Manu e da Adélia, né? Mas no papel, ele era do marido da Manu, né?
Malu. Da Malu.
Malura. Eu adoro falar de Manu, mas também.
Maru.
Manu Gavassi.
Malura?
Maluma,
Jesus,
Maluma,
sim.
Maluma baby.
Então, aí foi feito toda a parte delas, mas no papel tava lá do cara. Aí eu acho isso engraçado, porque eu acho que atualmente, eu não sei como é que é essas coisas, mas teriam como proteger elas de alguma forma.
Filho, atualmente não é mais assim, não, tá maluco.
Assim. É que mulher não podia ter posse, né?
Ela não podia fazer aquilo, né?
Aí é muito
até pra viajar, o marido tinha que autorizar.
Tinham várias mulheres lutando para essas coisas, e eu acho que só começou a sair direitos nessas questões depois da ditadura militar, sabe? Tipo, depois de Getúlio, depois da porra toda.
Sim. Na real, é porque o movimento feminista começou a ficar assim mais visível e forte nos anos 60 mesmo.
Uhum.
Então é meio que antes de tudo isso, sabe?
Cara, o que seria do Coisa Mais Linda sem a Adélia? Porque eu acho que nas duas temporadas foi a Adélia que salvou aquele lugar. Ele já teria, tipo, espaço.
Eu acho que a Adélia é o Sam do Senhor dos Anéis, né, cara? Todo mundo foi o Sam que fez tudo, cara. O Frodo é um bunda mole.
É aquela até, pessoa... Mas eu senti ela um pouquinho apagada no início da segunda. Eu achei, gente, cadê a Adélia, pelo amor de Deus? É, porque foi o retorno, né? Aí vou dar spoiler até pra Mariana agora, que não viu tudo da segunda.
Pode parar, não me importa, não. Pula aí, ouvinte, caralho.
O que que acontece? Eu me acostumei na primeira temporada a ter a série me explicando tudo. Aí eu já tava acostumado, agora me explica tudo aí, tudo. Tem coisas que não precisava me explicar, mas que bom que explicou, porque tem gente que fica com os olhos fechados e não quer aprender, né? Então, por isso que eu acho que às vezes quando tem uma série que é muito didática, aí eu fico chateado, porque eu já entendi, não precisava me dizer isso. Mas aí depois eu penso, não, tem que dizer sim, porque tem muita gente que não quer aprender. É. E aí, quando começa a segunda, vocês falaram sobre como aconteceu esse desfecho aí do feminicídio, eu fiquei me perguntando, falei, gente, cadê aquela pessoa, cadê aquele cara, o que aconteceu com ele, cadê, como é que não aparece, onde é que ele tá, foi preso, não foi, isso e aquilo, e aí a série vai caminhando e depois ela vai te apresentar, né, esse desfecho do feminicídio que rolou. Pequenos spoilers, ouvinte, pequenos spoilers.
Gente, eu achei o final da segunda temporada icônica, achei muito novelão. Eu amei.
Eu amo uma novela. Eu amo uma novela. Eu já amo uma novela.
Vocês ficam tendenciosos a achar a série novela por ter atores de novela, sim, assim, da Globo?
Sim. Também.
Não, mas é que eu acho que dessa vez foi proposital. Dessa vez foi completamente proposital. Eles queriam o melhor de dois mundos. Era tipo a Hannah Montana mesmo.
Cara, eu acho que é pra tentar conquistar o público que já tá habituado a ver novela, entendeu? E introduzir uma conversa que eles não estão tão habituados. Por isso que a série é tão didática. Porque, tipo, a galera desconstruída não precisa ouvir aquilo necessariamente, porque já tá cansado de saber.
Isso!
Mas a tiazinha que fica vendo novela das oito não sabe direito. Ou o tiozinho, né? Ainda mais por cima, né?
Mano, eu
amei. Ela vai assistir a temporada inteira como se fosse filme.
Eu amei que na segunda temporada eles explicaram didaticamente o jeitinho carioca. Até o jeitinho carioca.
Eu amei! A Paulista agora tá aprendendo jeitinho carioca.
Ah, meu filho, é assim mesmo. Os gringos vêm pra cá e quando fica morando aqui, eles ficam tudo carioca também.
Gente, eu amei a frase da Adélia. Ah, Malu, a gente dá um jeitinho.
Mas uma coisa que eu não curti. Vou falar uma coisa que eu não curti. Uma coisa legal é que a série toda tem um tom meio quente, né? Acho que é pra mostrar que o Rio de Janeiro é sol, Rio de Janeiro é calor.
É um ar meio boêmio, né?
Também, tipo,
nostálgico.
Mas eu fiquei tão assim incomodado com a parte que da favela. Porque, é só uma subida de terra.
Gente, mas é porque era assim.
Mas que era o orçamento, gente.
É, também, o orçamento. Porque não era tão populoso. Meio...
Sim, então, mas mostrava muito pouco, né? Era só, tipo, a frente da casa da Adélia, assim, basicamente.
E uma descida e uma subida e as pessoas andando. Assim, eu fiquei pensando, não, é porque naquela época ainda estava em construção, né? Essa área ainda estava sendo populada e por isso que... Outra coisa que eu também me incomodava.
Rapidinho, na descida do morro tinha um croma aqui fudido com pão de açúcar, né?
Ai, gente, agora a gente vai entrar no ponto coisas engraçadas que a gente achou na produção, porque se a gente for entrar, eu tenho uma lista.
Eu tenho mais uma só.
Que eu quero falar coisa boa, a última coisa boa, mas fala aí, Thiago.
Não, é só porque eu ficava o tempo todo que eles iam pra praia. Falei, gente, que praia é essa?
E eu amo que era assim, gente, a gente tem que se encontrar pra ter uma DR, vamos pra praia. Tem que se encontrar em reunião de negócio, vamos pra praia.
Porra. Mas a gente não faz
isso, escritório na praia.
A gente, quando sai do Nome Critica, a gente vai conversar onde?
Na praia, claro.
Em lugar nenhum agora, porque é quarentena.
Agora não, agora é só pra praia. E aí eu ficava, que praia que era? Aí lá pra segunda, acho que na segunda, no final da primeira, sei lá. Aí já começaram a mostrar melhor Copacabana, né? Ali Ipanema e tal. Aí, enfim, me incomodava às vezes um pouco de... Porque como a gente tá no Rio, eu quero me identificar, né? Ah, aquele lugar ali é a praia de Copacabana. Ah, Copacabana.
Mas eu tive essa sensação de que eles estavam falando do Rio de Janeiro na visão de um paulista.
Será?
Mas meio que era, né? Caso.
Interessante. Não pensei nisso.
Pois é.
Posso falar uma última coisa boa?
Fale, por favor.
Sororidade, gente.
Ah, é lindo.
Ah, é lindo. Ah, eu ia falar isso mesmo. Caralho, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Que doideira. Porque quando... Yes, bate aqui. Cara, porque até os meninos, antes da gente gravar, eles estavam falando que em vários momentos na série a gente achou que elas iam voltar umas contra as outras, né? E não, elas só se uniram mais. Eu achei isso muito maneiro.
Tem duas personagens que no final da segunda temporada terminam meio brigadas. Mas aí você vai ter que ver pra saber.
Quem será?
Pois é! Eu fiquei muito curiosa pra saber como é que vai ser o desenrolar disso. Porque, assim, elas se amam, né? Elas são amigas e tudo mais, mas, assim... É... Até que ponto vai a sororidade?
Exatamente. Eu acho que a sororidade tem limite.
Então, sim, eu acho que é isso que eles querem com essas duas personagens. Eu acho que eles querem apresentar exatamente isso. Porque a série é o tempo todo. Cara, agora elas vão se bicar, agora elas vão se bicar. E chega lá, abraço, beijo.
É.
Então, eu acho que eles precisam botar um pouco, tipo assim, não, elas são humanas, não é o tempo todo, sabe?
Cara, sabe tocar em mais um assunto, né?
É. Sabe o que eu achei um pouco da série? Tipo assim... Não tem como eu falar muito da evolução da primeira temporada para a segunda temporada, porque eu não me lembro muito bem da primeira temporada, porque eu vi na época que saiu, minha memória é um lixo.
Engraçado, eu tive uma sensação de que eles fizeram tudo para ser de uma vez, e aí dividiram por causa da Netflix.
Não, acho que não, porque o que eu me lembro, inclusive falando com você, Heitor, você me falou que a fotografia não era lá tão bonita na primeira temporada.
Ah, tem isso, é real.
A fotografia da segunda temporada eu acho que está impecável, está muito bonita mesmo. Eu gostei muito mais da segunda temporada que da primeira, porque a primeira temporada, quando eu vi na época, eu achei okzinha, tanto que quando saiu a segunda temporada, eu não fiquei assim com muita vontade de ver. Só que aí quando eu resolvi, vou lá ver. E eu fiquei muito, tipo assim, viciado vendo um episódio atrás do outro. Porque, tipo, tem um ar meio novela da Globo, novela das oito, assim, uma novela meio leve, mas também não tão leve, não é cômica. Mas, ao mesmo tempo, a história é boa, tipo, te pega em vários pontos e você fica com curiosidade pra saber o desfecho das coisas, entendeu?
Ela é meio Manuel Carlos falando as verdades, né? Mostrando todos os problemas, né?
Esse ponto da fotografia que eu queria falar é porque eu não expliquei. A fotografia da primeira temporada, ela era, tipo, muito quente, parecia um filtro do Instagram, que o céu quando era azul, ele era azul, tipo, esse azul
meio verde.
Ele era roxo.
É, e todo mundo era amarelo, era um negócio meio, tipo...
Achei tudo.
Filtro mesmo. Aí na segunda eles falaram, tá meio exagerado, vamos diminuir isso aí.
Vamos mudar o filtro do Instagram.
Aí jogaram a série toda.
O Instagram atualizou... O Instagram atualizou, botou outro filtro, aí deixou mais pastel.
Gente, eu fico noiado com quem tá lançando videoclipe agora, usando filtro do Instagram no clipe. Eu fico, tipo assim, amado. Filtro de câmera analógica. Vai tomar no cu,
eu nem
caralho.
Sei identificar filtro de Instagram, então olha.
Ainda Mariano, ganha
tu
meu view.
Se o clipe, tu vai saber. Aquele filtro de... Ai, tipo, coisa vintage, assim, tudo borrado. Uhum. Toma no cu.
Pra chegar no Ultra HD pra fazerem isso agora.
Pra voltar.
Ruído, tudo zoado, estourado. Aí, o que eu achei muito da segunda temporada, tipo assim, a única coisa que me incomodou real, teve alguns pontos da série, eu lembro, tipo assim, uns três momentos que eu achei que ela ficou muito fantasiosa no sentido de ficar meio comercial de margarina. As coisas terminaram muito bem até demais, entendeu? Tipo, o exemplo que eu mais lembro disso, eu vou tentar sem dar spoiler. É uma situação que a Malu se vê... Como que eu vou explicar isso sem dar spoiler? Tipo, ela se vê coagida por um homem poderoso numa situação que ela não queria desenvolver aquilo. Vocês entenderam? Quem viu?
Nossa, foi tão sem spoiler que eu não lembro.
Eu também entendi.
Então, nessa situação, eles quiseram dar um final bonitinho pra ela, né? Tipo, pra ela não precisar se sujeitar àquilo.
Ah, tá.
Então é o que eu tava pensando mesmo.
Só que eu achei muito fantasioso. Eu fiquei tipo, cara, talvez se ela tivesse chegado lá e fosse mesmo horrível de ver, fosse uma situação, assim, degradante, talvez fosse mais real, sabe? E a gente tá, o que se desenvolveu daquilo, a conversa e tal, até mesmo o desfecho daquilo, fosse mais legal, porque seria mais real.
É, mas acho que o que a série quis... É, eu também entendi, mas acho que o que a série quis passar foi tipo assim, ahá, se fudeu, filha da puta, mulheres poderosas.
Ah, mas...
É, eles deram uma solução, assim, muito fácil, né? Só pra falar, agora, como que ela vai sair disso? Pô, que moleza era só fazer isso.
Sim, foi muito fácil, muito besta. Tipo,
porque
né?
A Malu, ela é a vencedora da série, né? Ela tudo, muitos problemas passam por ela, ela vence, e é óbvio que ela ia vencer aquela situação ali também, né? E acaba vencendo outras. E realmente, eu acho que foi uma... Acho que pecou um pouquinho nesse desfecho tão fácil, né? De se desvencilhar. Se for, cara, o que eu tô pensando, né, também.
Não, acho que é o que você tá pensando, assim. É porque, tipo, na minha concepção, quando eu tava assistindo, eu tava assim, puta que pariu. É um puta dilema no que ela tá agora, né? Uhum. Tipo, ou ela mantém a condição dela, os valores dela.
Isso.
Ou ela abdica por causa do coisa mais linda. Né? Ela é essa situação. Mas ela não teve que fazer essa escolha. Ela passou por cima. Tipo, e sabe, quantas mulheres que na vida, no dia a dia, tem que fazer essa escolha sim, sabe? E aí ela não precisa fazer a escolha, ela passa por cima? Ah, meu cu.
Sei lá, eu
não... Ficou meio fantasioso, de fato.
O que mais você destaca, Fê?
Que a Malu...
Fala, Mari, depois a Fê destaca.
Não, só
fala.
Que a gente tem que pensar que a Malu é uma pessoa muito privilegiada, apesar de tudo, né? Então,
ela tem família, né? Ela tem, né, tem dinheiro. E
cara,
aí
e a família não caga pra ela.
Não caga.
Já
de um pai esquisito, né? Mas tem o apoio da
quem
mãe.
Quem não tem um pai
tal.
Esquisito?
Quem não
vamos
tem, não é mesmo?
Eu adoro quem quando a Adélia e o Cone fala: você vai voltar pro papai?
a Adélia faz tudo mesmo.
Mas fala, Fê, o que você destaca mais da série pra gente?
Cara, eu tenho um personagem que eu gosto muito, que eu comecei odiando e depois eu passei a gostar. Aí eu não sei se eu fui manipulada por esse personagem, que é o Roberto. Eu gosto mais dele do que do Chico, embora ele seja um filho de uma puta, mas ele tem ele vai tendo uma redenção ao longo dos episódios, ele vai se rendendo a ela também, né? O que vocês acham dele?
Eu acho que ele Chico é mais filho da puta do que ele, não.
O Chico é bem cagado. Eu realmente não gosto.
Mas o Chico já é cocôzão, né? Tipo, o Chico é malandro. O Chico é doido, né? O Chico é aquele boy lixo, assim. Tipo, que...
É aquele meme. Amiga,
que você não pode esperar muito. Você não pode esperar muito, né? Agora
eu
o outro que você achava que era um escroto... Fala.
Eu não sei o que achar do Roberto, porque, tipo assim, eu lembro muito... Ah, vou ter que falar um pouco. Eu lembro muito da cena do disco.
Sim.
E aí
eu fico puta da vida com essa cena.
É, e aí eu penso que, tipo, ele só fez o que ela queria porque ela se impôs. Então, tipo assim, no final, ele é um filho da puta de qualquer jeito.
Ai, gente,
mas você não acha que de repente ela convenceu? Gostei. Mas você acha que de repente ela convenceu ele? Ela conseguiu dobrar ele de alguma forma, de que ela tinha razão?
Mas eu acho que não da forma certa. Ela dobrou ele porque ele queria muito transar com ela.
Só porque ele queria comer ela.
Eu acho que
eu
um pouco naquele lugar de você, vários homens que às vezes estão reproduzindo comportamentos machistas sem nem saber que aquilo está sendo machista, né?
Exatamente, acho... é o machismo estrutural, né?
É porque eu acho que teria sido uma questão de dobrar, ela teria dobrado ele se fosse uma relação estritamente profissional, coisa que não era.
É.
Que foi
não, eu acho que os homens nunca se... Sim, eles nunca são proativos pra ajudar as mulheres de alguma forma, entendeu? Então, tipo, nesse momento do negócio do disco, ele obviamente esqueceu dela, sabe?
Mas
e depois
assim,
que ela
proativo?
Reclamou, ficou putaça. Tipo, as mulheres sempre têm que se impor pra exigir as coisas que poderiam ser básicas, sabe?
Tipo, básica,
o cara
né?
Ignorou ela, ele esqueceu que, tipo, sabe, ela merecia um crédito ali naquela situação. Tipo, porque ele nem pensou, porque, tipo, foi tão desimportante pra ele isso. Que foda-se, tipo, cara, desculpa, mas todos os homens são assim. Eles não pensam, tipo, porra, se eu fizer isso, eu vou prejudicar a mulher e tal. Se eu fizer isso, talvez eu tenha uma atitude machista. É meio que só vai no automático e nem pensa em porra nenhuma.
Cara, exatamente, é estrutural. E tem a coisa de você achar que a mulher é frágil também, né? Você vê como elas são tratadas por todos os homens, assim. A mulher é sempre frágil, né? E aí, a partir do... elas são obrigadas a se impor. Chega a ser uma disputa de poder, né?
Isso que eu acho
acontece
merda,
até
que
hoje,
é obrigada. É, a gente é obrigada a gritar, a se impor, a falar pra caralho, e mesmo assim criticam a gente. Se a gente não fala porra nenhuma, a gente é criticada. A gente é criticada por tudo. É exatamente o negócio que vocês falaram da maquiagem. Que as mulheres têm que usar maquiagem, agora não usa maquiagem. Ah, porra, caralho. Eu não posso escolher porra nenhuma, vocês que vão me dizer o que eu tenho que fazer ou não?
Cara, eu imagino que seja muito cansativo, porque, tipo, nessa situação eu super entendi a Malu, porque, tipo, era um bagulho que, pra mim, não precisava nem falar, sabe? Tipo, é óbvio, ela te ajudou a produzir uma coisa, um produto de trabalho, ela tem que levar mérito e ponto, sabe? Mas parece que tem que explicar o óbvio pra pessoa, tipo, como assim?
Pois é, mas acontece. Até aquele diálogo da Tereza, que eu acho muito bom também, sem spoiler, com o radialista, né? Sobre sair com ele ou não. Eu acho aquele diálogo bem, bem legal, que ele questiona, né? Ah, mas vocês não querem ser livres para sair com quem vocês quiserem? Exatamente, a gente quer ser livre para sair com quem a gente quiser. Inclusive, se a gente não quiser sair, a gente não sai.
Os homens acham que a gente ser livre para sair com quem a gente quiser, sair com eles. Mano, a gente não quer sair com você, filho.
Cara, gente, mas eu acho que cai muito naquele lugar de que, tipo, a autoestima e a autoconfiança do homem hétero é, tipo, um bagulho bizarro, porque eu tava, inclusive, ouvindo num episódio do Angu de Grilo de novo, elas estavam falando que, tipo, estatisticamente falando, homens mentem muito mais em quando vai se candidatar a emprego, entendeu? Eles mentem o currículo, se eles já acham que, tipo assim, cumprem 30% daquela vaga, eles já se acham hábeis a se candidatar, entendeu? Uhum. E mulheres, geralmente, não. Elas acham que tem que cumprir, no mínimo, tipo, uns 80%, 90% daquilo pra achar que merece se candidatar, sabe? Só que o homem, cara, já tem uma estima tão elevada que já, ah, foda-se, vou conseguir.
Mas é porque, geralmente, é muito difícil pra gente ser chamada, até quando a gente tem um foda. É muito difícil ser chamada pra entrevista e tal. Ainda mais tem um monte de concorrente homem, sabe? E as pessoas...
Não, mas eu não tô nem falando disso de você chegar a ser chamada, mas eu tô falando de você se candidatar, entendeu? Você não se
acha... Como fica
a
tua autoestima, né?
Você não se acha boa o suficiente, entendeu? Pra estar se candidatando àquilo.
É, a nossa autoestima, ela é muito machucada desde sempre, né? Então a gente já cresce com aqueles buracos, né?
Cara, tanto que, tipo, mulher tá muito mais sujeita à bulimia, anorexia, porque é muita pressão em cima das mulheres em vários âmbitos diferentes, né? Profissional, corpo, sei lá o quê.
Sim, a coisa da maternidade também, né? Que também fala na série.
Ai, desculpa, pode falar, Fernanda.
Não, concluí, pode falar.
Não, só que... a gente sabe que, eu não sei se isso é um dado de fato, eu posso estar inventando, desculpa, galera, mas eu vi, né, que a maior parcela de pessoas com depressão são homens, mas aí também, eu acho que também entra num lugar de que, tipo, os homens não são permitidos a ter emoções, sabe?
Eles não conseguem, eu também acho que é lidar isso, com
as próprias emoções, justamente por causa do machismo que eles também sofrem nesse caso, entendeu? Então, tipo... Caralho, botem logo na cabeça de vocês que essa porra prejudica todo mundo, sabe?
É total isso.
Sem querer
isso, dizer
que os homens são tadinhos, gente. Não, mas é real. Tipo, cara, vocês podem ter emoções, vocês podem chorar. Não, vocês não são, tipo, afeminados, entre aspas, por isso. E mesmo que for, é uma coisa ruim ter alguma coisa, alguma semelhança com mulher? É alguma coisa ruim isso, supostamente, sabe?
Cara, é uma coisa muito bizonha isso. Porque, tipo, obviamente, machismo sempre foi e sempre vai ser pior para as mulheres. Até mesmo porque chega a matar elas, né? Em caso de feminicídio. Uhum. Só que, tipo, ao mesmo tempo que é bom para os homens, porque coloca eles num lugar socialmente mais alto, também pode ser ruim em alguns casos, porque é uma pressão danada, sabe? Tipo, essa questão de masculinidade frágil, por exemplo, tá super atrelado ao machismo. E, por exemplo, você entrando em comunidade LGBT, tem muito machismo, sabe? Tipo, homofobia tá estritamente ligada ao machismo, sabe? Tipo, homens gays que acham que homens afeminados são inferiores a homens masculinizados, por exemplo. Tá tudo ligado, sabe? Não é uma coisa isolada uma da outra.
É bizarro.
Um exemplo prático disso que vocês estavam falando sobre a questão da masculinidade afetar, eu vejo muito, tipo, eu tava ouvindo um papo de uma pessoa que eu conheço, assim, falando que não ia conseguir sair com tal garota porque não tinha dinheiro pra fazer as coisas que ela gostava de fazer. E isso eu achei muito machismo, porque partiu do pressuposto de que ele ia ter que financiar a noite toda da pessoa, sendo que é ela que gosta de fazer aquelas coisas, sabe?
É, os homens acham que a gente quer roubar o dinheiro deles. Mano, tão fodido do caralho, não quero teu dinheiro, porra. Eu, hein, Simão.
Cara, vocês lembram daquele episódio que a gente gravou? Eu não sei, a Fernanda não deve saber, mas a gente gravou um episódio com uma amiga nossa sobre baile funk.
Sim.
E aí ela contou de, tipo, que é muito, muito, muito comum, tipo, ter um cara que patrocina as garotas. Ele compra baldes e baldes de cerveja e fica chamando garotas desconhecidas pra ficar dançando em volta dele como se ele fosse o maioral da festa, sabe? Tipo, que coisa bizarra é essa, sabe?
Eu tô tentando ainda entender por que que ele faz isso, mas ok.
Quanto deve gastar pra fazer pra aparecer?
Mas é o que eu sempre digo. Eu acho
forte, que... né? Pra se sentir poderoso.
É o poder, a sensação de um poder, né? Caramba.
É status muito... social.
Gente, total, tá também. Flertando com outro homem hétero. Ele tá flertando com outro homem.
É. Homem hétero tem que ser estudado, gente. Isso é fato.
Cara, não, tô...
isso, deixa,
não,
eu acho que a terceira... Eu acho que a terceira temporada tinha que falar sobre isso. Sobre o como o machismo também prejudica os homens. Olha, aham, que coisa completa que seria, né?
É, até agora didático. Eles não confirmaram a terceira temporada.
É, não tá confirmado. É,
cara,
verdade.
Isso que o Heitor falou de rivalidade entre homens, tipo, homens que flertando pra ver, ah, quem que tem mais mulher perto uma da outra, um do outro, é, isso acaba caindo também naquele lugar entre rivalidade entre mulheres, né? Tipo, parece que, tipo, ah, eu tenho que ser a gostosona aqui do rolê, tem que sabe? Tipo, essa rivalidade, quem é a mais bonita... Também cai um pouco nisso, eu acho.
É, eu acho que na série nem falam muito disso, porque parece que elas não estão, de fato, competindo. Nada. É bem legal, é bem demonstração de sororidade quando dá certo, né? Quando Uma das mulheres não é extremamente escrota e você tem que... Hein? Mas seria.
Elas
seria
são fadas sensatas.
Isso é, mesmo. São sensatas.
Mas eu repito, o final isso. Da segunda temporada tem um... Tem um negocinho ali.
Eu já até imagino que seja. Eu já tava
aqui
aceita essa situação aí. Não sei.
Gente,
não,
vocês também acham que se a Tereza fosse uma pessoa de 2020, ela seria free spirit, não binária?
Seria.
Nossa, total.
Não, não binária também não sei, mas acho que ela seria... Poliamor.
Ela seria da Rave RJ.
Ela seria da Rave RJ, com certeza. Ia dar muito.
A Tereza de óculos escuros, pirulito na boca, fritane.
Ó, a Tereza é vivida por Mel Lisboa. A gente falou em nome das atrizes, são mega conhecidas. A Malu é Maria Casadeval, né? Acho que é assim que fala. A Lígia é a Fernanda Vasconcelos e a Délia é a Paty de Jesus.
Elas são gigantes.
São uma série. É, exatamente. A série é bem... Tem um cast bem legal. Gente, é isso então. Coisa Mais Linda na Netflix. Vai lá assistir. Depois não esquece de contar pra gente o que você achou. Como você já sabe também. @ não me critica lá no Instagram. Estamos no Facebook também. facebook.com/ não me critica. Tem o nosso grupo lá. A gente se curte lá. Maravilhoso. Tem também o nosso site maravilhoso de volta, bombando, naomecritica.com.br, também ouve por lá, tá? Além de Spotify, Deezer, lá no app de podcasts da Apple, também todos os agregadores aí que você gosta, você coloca Não Me Critica, você consegue achar. E o mais importante de tudo, seja lá por onde você ouve, por favor, compartilhe.
Eu adorei a pausa dramática. Por favor, compartilhe.
Eu fiquei, travou ou foi uma pausa?
Não, foi uma pausa. Dessa vez não travou, foi uma pausa para ver se as pessoas, né, ficam, né, compadecidas com a gente. E isso é uma forma de você, como eu posso dizer, validar o trabalho, né? Validar que tá bom, que você gostou e você compartilha.
Gente. Mas tem alguma coisa que alguém queria falar ainda? Porque eu não sei porquê, parece que dá muita margem para muito mais assunto.
Dá muito. Tem um negócio que eu não queria deixar o programa terminar sem falar. Não sei se vocês tiveram esse problema também. Eu tenho muito problema com série que apresenta um personagem falando: esse personagem é a cantora. Olha a voz dela. Porque aí eu falei, tá
a
bom.
A voz nada demais.
É, vamos lá, querida, canta pra caralho. Agora, canta pra mim. E aí, ela abriu a boca e falava, ok.
Ah, mas essa parte também me incomodava um pouquinho quando começavam as músicas, elas cantando, me incomodava um pouquinho, mas também entendi que tinha que ser uma coisa, né?
Ah, gente, vocês estão muito críticos. Na primeira temporada eu não lembro, mas na segunda temporada ela cantava pra caralho.
Não, cantava, ok, mas é porque quando dá aquela trocada, né, da voz... Vou começar a cantar. Aí quando começa a cantar, nossa, é um estúdio maravilhoso, tá vindo a voz.
Não, entendeu? Mas eu achei maravilhosa a inserção da personagem, porque eu achei que ela trouxe mais histórias. Eu achei muito
maneiro. Ah, legal,
Que teve um negócio do Garrincha, né? Que incluíram. Isso. Eu achei um easter egg legal, sabe? Botaram, tipo, foi vários pontos positivos. Mas esse negócio de vender a pessoa como a cantora é muita pressão em cima da atriz, gente. É muito louco.
Gente, eu acho que a Fernanda devia dar o aval dela sobre tudo que ela achou na série, sobre como ela, o que ela achou das coisas sociais da série também, e o que ela achou de participar do Não Me Critica Hoje.
E faz seu jabá, Fernanda, eu quero ver.
Isso, por favor. Isso,
importantíssimo.
Gente, eu acho coisa mais linda, cara. Eu fiquei louca pra participar da terceira temporada. Oi, Netflix! Se estiver escutando, me chama. Quero fazer teste. É o tipo de trabalho que eu queria fazer. Eu acho a série muito boa, acho a série muito importante. Tem esses pontos que a gente ressaltou hoje. Tem esses pontos de ser um pouquinho novela, de ser didático, mas assim, não me incomoda. Nem o filtro do Instagram me incomoda. Então essas coisinhas assim eu perdoo. Eu acho que de uma forma geral eu acho a série muito boa e importante. Agora sobre mim... Assistam os meus vídeos no meu canal, que é www.youtube.com. Caraca! Canal Fernanda Zal. YouTube. E tô voltando agora a postar vídeo. Vou falar sobre temas relacionados ao feminino, tá? Esse é o público que me interessa.
Tá certo, é errado, não tá.
Eu vi hoje uma tirinha, só me interessa mulheres e gays. O resto não precisa nem assistir, mentira. Pode curtir minha foto de biquíni. Não reclamo, não. No Instagram também, né, gente? Me segue no Instagram, que é importante. Pra sempre. Eu tô sempre divulgando os meus trabalhos por lá, que é @fernandazal. E é isso, adorei participar, gente.
Amamos também.
Adoramos ter você.
Ícone. Sim.
Muito bom, adorei.
Vocês falaram sobre vários pontos que eu também não tinha percebido. Ah, quero mais, me chama mais vezes. Quero falar mais.
Aqui é assim, a gente chama a pessoa uma vez, aí ela faz uns 3 programas depois. Assim.
Isso aí.
Luciana, obrigado, Mônica Fê. Lima, que digam.
É verdade. Mônica Lima, Mônica, carteirinha. Mônica Lima participa desde o início desse programa, desde do 1. E gente, então segue lá a Fê nas redes sociais, no canal do YouTuber dela. Vai lá e também compartilha lá, comenta. É sempre importante para todos nós. Olha só, lá no nosso Instagram. Trabalho, isso aí. Eu vou mandar um beijo aí, falando, né, em apoiar o trabalho de outras pessoas também. E o podcast FujaCast, eles fizeram um podcast sobre uma série que a gente também fez aqui, que foi Hollywood. Aí eu comentei lá pelo Nome Critica, eles disseram que iam ouvir o nosso e tudo mais. Então, sucesso para eles, se eles ouviram, que tô falando aqui agora também. E um beijo para todo mundo.
Figurinhas.
Isso, exatamente. É importante. Aqui a gente não tá competindo com ninguém, a gente tá só trazendo conteúdo e fazendo toda uma, né, uma teia de conhecimento e de entretenimento, que isso é importante.
Support your local queens.
Isso, muito isso. Bem. Isso. Então, @ não me critica lá no Instagram. Fica à vontade para conversar com a gente. Além de curtir, manda um oi. Fala, olha, foi legal a série. Ai,
diz que a gente é a coisa mais linda.
É, vocês aí que assistem a Fernanda no YouTube e acompanham o trabalho dela, pode comentar também. Olha, a Fê tá participando, que legal. Nossa, a gente tá ensinando as pessoas a como falar com a gente, né?
Mas usar a internet.
Bem didático.
Essa é a deixa.
Exatamente.
Gente, então tem um canal chamado Instagram, ele fica lá na internet.
E no seu e na sua loja de aplicativos. Olha que massa.
No seu smartphone.
Isso, exatamente. Então tá, gente. Fê, obrigado mais uma vez. Boa sorte em todos os projetos aí. Qualquer novidade, conta pra gente que a gente divulga aqui, tá?
É nóis. Obrigada a você.
Então tá. É isso, gente. Semana que vem. Isso. Semana que vem estamos de volta com mais um Fique em Casa, mais uma dica. O que será que vem semana que vem?
Cheinho de novidade, gente. Cheinho.
Cheirinho de novidade.
Ai, que sensacional. Então tá, beijo, até semana que vem.
O coronavírus chegou ao Brasil.